Interessante, tem entrevistas. Conectado, tem personalidade. Atual, tem estilo e atitude. Tudo isso junto e misturado. A partir de agora no Ponto a Ponto, com Pete Búrigo.
De março de 2019. É com produção de Clarinha Floriano e operação técnica de Tiagão Pimpas que eu, Pete Búrigo, abro Ponto a Ponto desta quarta-feira aqui na Rádio Som Maior. E você cuida bem dos seus rins? Sabia que tem um dia mundial dedicado a eles? É, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E a minha convidada de daqui a pouquinho ajuda mamães e papais nos primeiros dias do bebê. Hoje a gente conhece a história de uma super profissional dentro do nosso projeto Elas, aqui da Rádio Som Maior. Tem um espetáculo musical e tem também o nosso No Divã de todas as quartas. Porém, antes disso tudo, tem ele, Márcio Sônego, trazendo a previsão do tempo.
Agora no Ponto a Ponto, previsão do tempo. Oferecimento Antônios. Acesse Facebook e Instagram, @ Antônios Hamburgueria. Blend Briggery, cervejaria com alma nórdica. Família Angelotti, restaurante e forneria. E Laboratório Búrigo, cuidando da sua saúde para você aproveitar o melhor da vida. Pode confiar.
Márcio Sônego, nosso amigo, boa tarde. O que você tem de novidade aí pra gente?
Alô, Pete. Boa tarde. Pois é, Pete. Hoje esquentou mais do que eu esperava, chegou a 34 graus em Sara, chegou a 33 em Criciúma. A previsão é, agora pode correr uma pancada localizada, chuva na próxima hora. E para amanhã, quinta-feira, dia bom com sol, sem previsão de chuva. Sexta-feira também com sol, sem previsão de chuva. E para o final de semana, bem nublado sábado, mas sem chuva, e domingo bem nublado com chuvinha fraca à tarde. Então, se chove, o mais certo é para hoje, agora final de tarde, até umas 9 da noite, algumas pancadas, e depois lá para segunda-feira que vem, tem mais um sistema de chuva pela região.
Chove na sexta-feira em Florianópolis, Sônego?
Tem previsão, à noite, bem fraquinho, mas bem fraquinho.
Então tá bom, beijo, amanhã a gente conversa de novo.
Até amanhã, Pete.
E olha só, tá na hora da gente fechar a casa de praia. Quem conta isso pra gente, quem fala e afirma isso é ela, Grace Balodi, no nosso quadro No Divã.
Agora no Ponto a Ponto, No Divã, com a psicóloga Grace Balodi.
Boa tarde, Pete. Boa tarde, queridos ouvintes. Hoje eu vou contar uma história para vocês. Era início de março, estava oficialmente encerrada a temporada de veraneio, e eu estava lá, na Praia do Rincão, a nossa praia. Ir à praia, depois da temporada, para mim, era como ir à igreja quando não há missa, quando o padre não tá lá, nem os fiéis. É o momento ideal. Para mim, é o momento ideal. Eu gosto muito. A praia, ela estava com a maioria das suas casas fechadas, as ruas estavam desertas, já tinha aquele ventinho quase de outono varrendo o que sobrara do verão, mas era quente ainda. Só que à beira-mar poucas pessoas estavam passeando. A luz do sol incidia de forma outonal sobre as pessoas e sobre todas as coisas, os carros, as casas. Paramos o carro em frente à nossa casa de praia, a casa da família, né? Já fechada. O verão já tinha acabado. Como todas as coisas, lá estava a casa de praia, no mesmo lugar. Assim são as coisas, não é, queridos ouvintes? Nós passamos, elas permanecem. Incomodou-me num primeiro momento que a casa ainda estivesse lá. Porque eu pensei, tantas pessoas já não estão aqui, o tempo ultimamente está levando tanto consigo. Mas a casa de praia não. O tempo não a levara, ela estava lá. Inclusive, estava com outras cores nas paredes, nas janelas, tinha tinta nova e fresca, inclusive. Tinta nova e fresca cobrindo portas, janelas, paredes. A grama que cercava a casa estava parada. Tanto tempo depois, porque eu não havia ido lá nem um dia naquele verão. E aí, tanto tempo depois, eu encontrei a casa renovada. Se eu pudesse conversar com a casa, eu ia dizer unicamente para ela: Nossa, quanto você rejuvenesceu! Eu desci do carro e parei na calçada, em frente ao muro da casa. Com meu olhar, eu desafiei aquela aparente juventude da casa. E com coragem, pulei o portãozinho que dava acesso ao terreno. A grama verde, bem cuidada, parecia que estava se enroscando nos meus pés. Eu senti que a casa imponentemente demarcava o seu território de canto a canto daquele terreno. E eu era uma intrusa ali. Eu reconheci imediatamente que eu perdi o desafio assim que eu pisei no gramado. A casa ficou maior, ficou gigante, e eu encolhi com o barulho ensurdecedor das lembranças que habitavam. Eu tentei olhar para a casa como quem quer continuar o desafio, mas a força para erguer a cabeça e encarar aquelas paredes, portas e janelas precisava ser maior do que toda a força que eu dispunha naquele momento. Abaixei a cabeça e caminhei até a varanda, tentando não sucumbir ao vendaval de emoções que me assolava. Seria o vento que tinha ficado mais forte? Ou seria a força das memórias presas dentro daquela casa, quase me jogando para longe? Em frente à porta da entrada, eu fiquei feliz, confortou-me saber que eu não tinha chave e não ia entrar ali, por onde tantas e tantas vezes eu entrei e saí. Eu ouvi o ranger dos ganchos da rede. Eu ouvi a voz da minha infância, da infância dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, das minhas filhas. Todas as infâncias em seus verões estavam ali. E elas empurravam a porta fechada, tentando abri-la à força. A minha adolescência em seus verões quase saltava a janela. Todas as adolescências que veranearam ali alvoroçaram-se com a minha presença. Assustada, eu caminhei ao lado da casa, percorrendo toda a extensão da varanda. Próxima à cozinha, eu ouvi os sons dos pratos, queridos ouvintes, dos pratos, dos talheres, dos copos sendo postos à mesa. Ouvi as vozes animadas voltando do mar. Senti o cheiro da comida da minha mãe e a fome de todos ao seu redor. O passado abraçou-me e me convidou a juntar-me a ele. Meio sem vontade, virei a esquina da casa que dava para a parte dos fundos da casa. Parada em frente à porta da cozinha, eu desejei ardentemente aceitar aquele convite e sentar para almoçar com as lembranças e matar minha fome e minha sede daquele passado. Pensei que poderia ficar ali nos fundos da casa da praia para sempre e viver só daquelas lembranças. E eu teria ficado ali como alguém que senta ao lado de um baú de cartas e fotos antigas e passa seus dias revendo-as, relendo-as e alimentando-se só de lembranças. Eu achei que poderia suportar todas as memórias tristes guardadas naquela casa, só para sentir outra vez o cheirinho da comida da minha mãe e me sentir junto de todos voltando do mar ansiosos pelo almoço. Mas parei de pensar por alguns segundos e aí olhei para a garagem. Enxerguei as mulheres da casa lavando roupas no tanque, os homens da casa lavando os carros, as crianças tomando banho na piscininha de plástico, até que toda aquela água começou a respingar em mim. Estava quente e aquela água e aquelas lembranças estavam frias. As lembranças jorravam já pelas frestas e eu não queria elas do lado de fora, precisava deixá-las para trás. Se eu caminhasse um pouco mais, eu chegaria ao final daquela parede e, virando a próxima esquina da casa, eu ia encontrar o caminho de volta. Mas, querido ouvinte, eu cheguei a pensar no que eu faria e cheguei a perguntar em voz alta o que que eu faço agora. Caminhei até o fim da parede e dos fundos do pátio eu enxerguei a rua, o carro e dentro dele as pessoas que eu amava. E fui caminhando rápido, abafando as vozes dentro da casa e dentro de mim. Eu caminhei me recompondo. Caminhei sentindo o que eu estava deixando para trás a cada passo que eu dava. O gramado acabou e eu passei por cima do portãozinho novamente para deixar o pátio. Sentei no banco do carro e, com as pernas ainda para fora, olhei novamente para casa. Algumas lágrimas desnecessárias, teimosas, escorreram, limpando o orgulho dos meus olhos. Agora não tinha nada em mim desafiador ao olhar para casa. Resumindo tudo, eu havia caminhado ao redor daquela casa e estava de volta ao carro, de volta à minha família, e isso era tudo. Mas olhei uma última vez para ela, e desta vez com respeito, e também com uma gratidão dolorida, mas ainda assim foi com gratidão que eu olhei. Quando o carro partiu, eu desejei por um instante que aquela casa deixasse de existir. Sou assim, queridos ouvintes. Eu gosto quando as coisas quebram, porque eu não sei quando é o fim delas. Mas na esquina daquela rua, dentro daquele carro, eu percebi que era dentro de mim que aquelas vozes começavam a silenciar. É dentro de nós que as vozes do passado devem silenciar quando elas precisam silenciar. Um abraço a todos os ouvintes.
Me identifiquei do início ao fim, viu, Grace? Quantas lembranças, né? Quantas memórias, quantas histórias. Respirei fundo aqui, tá? Pra não me emocionar. Vou ali tomar uma água. Já volto no nosso ponto a ponto dessa quarta.
Entrevistas, personalidades, estilo e atitude. No Ponto a Ponto com Pit Burigo. Oferecimento: Audi Center Criciúma. Farmácia Medicinales. Plano Saúde São José. Porto Belo Shop. Unesc. E São João Cárdio, 24 horas a serviço da sua vida.
Horas 25 minutos, estou de volta com o nosso ponto a ponto dessa quarta-feira e vamos falar um pouquinho de saúde. Olha só, a segunda quinta-feira de março será de prevenção. Nessa data, amanhã, celebramos o Dia Mundial do Rim, que se propõe a aumentar a conscientização sobre a alta e crescente presença de doenças renais em todo o mundo. E aí, pensando nisso, a Liga Médico-Acadêmica Renal do Curso de Medicina da Unesc decidiu levar informações a nós, a população criciumense. Eu recebo aqui no estúdio agora eles, a Luísa Debona Sartor, que é acadêmica de medicina da oitava fase e a presidente da Liga Médico-Acadêmica Renal. Tudo bem, Luísa?
Tudo bem, boa
tarde. Fala mais
tarde.
Pertinho aqui, Luísa.
Tudo bem, boa tarde.
Joia, doutor Luiz Tadeu, ele que é médico nefrologista, professor do curso de medicina da Unesc e preceptor da Liga.
Boa tarde, Pete, boa tarde a todos os que nos ouvem.
Quanto tempo já existe a Liga Médica?
A Liga Médica Acadêmica Renal, ela existe há cerca de 10 anos. E agora a gente assumiu o controle dela, por enquanto. E a gente resolveu vir aqui conversar um pouco com vocês, porque amanhã, dia 14 de março, é o Dia Mundial do Rim. E o rim, ele é um órgão que poucas pessoas conhecem a verdadeira importância e as funções que ele tem no nosso organismo, né? O rim, ele é responsável por filtrar o sangue do nosso organismo e liberar as toxinas por meio da urina.
É ele que limpa tudo? A gente tem essa conotação, né? Parece que o rim faz essa limpeza. É mais ou menos assim?
Sim.
É mais ou menos assim. É mais ou menos não. É assim.
É assim mesmo.
É o rim que limpa o nosso organismo. Então, se ele não tá funcionando, a gente acumula essas toxinas, podendo levar as pessoas até a morte. Mas, além disso, ele tem outras funções importantes, como produzir hormônios que evitam anemia e doenças ósseas. Ele também controla a quantidade de água e de sais do nosso organismo, como a gente chama de eletrólitos, né? Responsáveis por várias reações que a gente tem nas células e que são necessárias para a nossa vida.
Tá, e amanhã é o Dia Mundial do Rim e este ano a temática é saúde dos rins para todos, doutor?
Sim, é saúde do rim para todos. É para que as informações sobre as doenças renais cheguem a toda a população. Porque a gente sabe que... todo dia deve se falar isso, que é muito melhor você prevenir do que remediar. O tratamento da doença renal crônica, ele é extremamente caro, ele é custoso, ele é sofrido para o paciente, né? Então, se conseguir levar informação para que as pessoas cuidem dos rins antes deles pararem de funcionar, tem uma qualidade de vida melhor e evita, né, chegar ao tratamento que é chamado de hemodiálise.
Prevenção, né? É tudo, né?
Prevenção é tudo, para todos os...
Quais são as doenças renais mais comuns?
Bom, mais comum é a infecção urinária, né? Essa é a mais comum. Mas a doença renal crônica, né, quando os rins param de exercer suas funções, ela atinge uma população muito grande, cerca de
850 milhões de pessoas no mundo todo.
No mundo tem doença renal. Nem todas fazem hemodiálise, né? No Brasil nós temos cerca de 122 mil pacientes fazendo hemodiálise.
Por que as pessoas têm doenças renais, doutor? Elas já nascem com isso? Elas vão desenvolvendo durante a vida? Há uma explicação?
Não, tem... A doença renal é um processo... A doença renal crônica, ela é um processo de evolução de outras condições clínicas, como hipertensão, pressão alta, diabetes, né? E tem doenças intrínsecas do coração, dos rins, né? Tem as doenças próprias dos rins, glomerulonefrites... São doenças autoimunes, né? Não sei se vocês já ouviram falar em lúpus eritematoso, uma doença que ataca os rins também, né?
Existem muitos mitos e muitas verdades, né, relacionados a isso. Quando a gente escuta, doutor, não, tem que beber bastante água por dia. Isso é uma verdade?
Isso é uma verdade.
Mas, não uma pode, verdade. Mas também tem um limite desse consumo de água?
Não, se o rim funciona normal, não tem limite. É óbvio, se ultrapassar a capacidade do rim de eliminar água... Porque o rim também tem essa função de eliminar o excesso de líquidos, né? O excesso de água. Se nós bebermos muita água, nós vamos urinar bastante. Agora, se bebermos bastante água e tivermos uma diurese boa, em torno de 1.500 a 2.000 ml por dia numa pessoa, né? Uma pessoa mediana, né? Média, 70 quilos, 1,70 m. Se ela urinar em torno de 1,5 litro a 2 litros por dia... isso é bom, porque a água é o veículo que vai fazer com que o rim consiga pôr para fora todos as
coisas ruins
que a gente mesmo produz, né?
A cor do xixi, da urina, ela nos fala como está a qualidade do nosso rim ou não tem nada a ver?
É uma das características do exame de urina. Quando a gente faz o exame de urina, tem lá cor, cheiro.
Quanto mais, né, clarinho, melhor?
Quanto mais clarinho, melhor. Não como água, né? Ela sempre tem que ter uma certa coloração. Às vezes, quando ela está igual água, ela está com, a gente chama de hipostenúria, né? É uma urina muito diluída, às vezes pode ser que a pessoa tenha um problema renal também, né?
É verdade que o cálculo renal é uma das piores dores. Não existe melhores dores, né, gente? Mas, sim, assim, dizem que num nível, né, classificatório de dor, o cálculo renal está lá na ponta.
A cólica renal é uma das piores.
É tensa mesmo, diz que é horrível, doutor.
Eu li um trabalho há muito tempo que dizia que a pior dor que tem é a dor do infarto, né? Porque ela é acompanhada de sensação de morte iminente e tal. A segunda maior dor é da cólica renal. E a terceira é do parto, né?
Que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui no Ponto a Ponto.
Né? Mas é uma dor que não passa de jeito nenhum, assim, às vezes só com morfina mesmo.
Não quero senti-la tão cedo.
Não, é terrível, é uma dor. Não melhora com nada. Às vezes você tem uma lombalgia, uma dor de cabeça. Você pode encontrar um lugar escuro, quietinho, que você consegue aguentar a dor. Agora, a cólica de rim, ela é insuportável.
E aí eu estava pesquisando o que as pessoas pesquisam a respeito dos rins, e aí tem várias perguntas curiosas, que realmente não somos ignorantes no assunto, né? Sim. Uma delas é: quais são os primeiros sintomas de problema nos rins? Quando eu devo procurar um médico nefrologista?
Quando você faz parte do grupo de risco, né? Você quer falar, Luísa?
Assim, o grupo de risco, como o professor falou, ele listou algumas doenças, né? Como a pressão alta, que a gente chama de hipertensão, e a diabetes, seja diabetes tipo 1 e 2. Existem outros grupos de risco, como quem tem infecção urinária de repetição, quem tem refluxo vésico ureteral. Mas falando, por exemplo, da diabetes e hipertensão, são doenças muito comuns e que as pessoas nem sabem que lesam os rins e acabam não controlando direito e acabam gerando prejuízo, como a doença renal crônica, né? A doença renal crônica, ela é uma doença silenciosa inicialmente. Isso faz com que muitas pessoas demorem para achar um médico. E quando elas têm os sintomas, pode ser que o rim já esteja muito lesado e ela já tenha que ir para uma diálise. E como tu perguntou, os principais sintomas que a gente tem são inchaço de pernas, de mãos, aumento de pressão arterial, porque o rim também tem a função de regular a pressão arterial, coceira no corpo, cãibras, fraqueza muscular, até disfunção sexual, problema nos rins pode causar. Assim como doenças nos ossos, anemias, enfim. Ele causa problema em diversos sistemas, porque a função dele é cuidar de diversos sistemas.
Outra coisa aqui, ó, quais são os alimentos que prejudicam os rins? Eles existem? Porque tem muitas listas, né? Confira dicas de 5 alimentos que vão ajudar no seu rim, hábitos que a gente deve, né, manter, enfim. Existe algum alimento que é prejudicial ao nosso rim?
Olha, especificamente não. Quando o rim é normal, não existe nenhuma... É óbvio que uma alimentação saudável envolve uma certa quantidade de proteínas, por exemplo. As proteínas em excesso...
Podem fazer mal, né?
Elas podem, porque elas usam muito o rim. O rim, ele elimina as nossas proteínas, que é o nitrogênio do corpo, né? Só tem o rim para eliminar. E se a gente sobrecarregar o rim com proteínas que vão eliminar muito nitrogênio, eles são prejudiciais. Então já existem novas dietas aí, acho que o nutricionista poderia dizer melhor assim, essas quantidades.
E se alimentar bem, fazer atividade física, não tem erro, isso, né, doutor? Isso é bom para todos os órgãos
Beber
do nosso
água,
corpo,
Beber água, se alimentar,
né,
bem, atividade física.
É o combo perfeito que todo mundo sabe, mas infelizmente às vezes a gente não pratica, né?
É.
E no médico anualmente, né? Fazer os exames de rotina. Porque dessa forma a gente consegue descobrir cedo a doença e tratar mais precocemente.
E o diagnóstico, ele é feito com um marcador, que a gente chama, é a creatinina. Esse exame todo mundo deve fazer todo ano, né? Porque quando os rins... O organismo, ele vai se adaptando ao rim doente. É uma doença que não dá sintomas, né? Então a pessoa tem um inchaço aqui, acha que não é nada. Daqui a pouco ela tem uma faltinha de ar quando ela faz um esforço, ela acha que aquele esforço é cansaço pelo exercício. E às vezes esse já é os primeiros sintomas, né? E as pessoas vão deixando. E é muito comum, eu que faço muito mais ambulatório agora de nefrologia, o paciente já chega já quase precisando da hemodiálise, né? Ele chega, mas eu tava me alimentando bem e tal. Mas não estava engordando, então estava inchando, achava que não era nada, né?
E nesse achando que não era nada, passa-se anos,
tá,
né?
Sendo.
E aí não foi
só
nem no médico.
Só fazer um examezinho que colhe de manhã,
evitar,
duas,
né,
três horas, o exame está pronto e já sabe que tem.
E o que vocês prepararam para amanhã? Amanhã na Praça Nereu Ramos, da 1h30 da tarde às 5h30 da tarde. Quem tiver dúvidas, é só encontrá-los?
Isso. A gente vai estar lá com outros membros da Liga Médica Acadêmica Renal também, levando mais informações para as pessoas. A gente vai estar distribuindo esses materiais com essas informações que a gente está dando aqui também. Além disso, a gente vai distribuir água para a população, porque como a gente conversou, beber água é uma das formas de prevenir doenças renais e cuidar melhor dos rins. E a gente também vai estar aferindo a pressão arterial das pessoas. Em caso dessa pressão estar descontrolada, nós vamos ensinar as pessoas a fazer um controle semanal e levar esse resultado para o médico do postinho, caso precise iniciar uma medicação ou reajustar a medicação que o paciente já toma.
Então amanhã já teremos consultas grátis.
É, mais ou menos, né?
É um início, né, Luan? É pra quem tem medo de ir no médico, dá uma passadinha lá, assim, dá uma espiadinha, isso, conversa com os médicos, né? Não vai dar tudo certo, né, doutor?
Sim.
Prazer tê-los aqui comigo.
Prazer é nosso. A gente agradece a oportunidade de trazer mais informações e de poder estar divulgando a nossa ação.
Mas amanhã tem mais na Praça Nereu Ramos, o Dia Mundial do Rim. Eu conversei com eles, o doutor Luiz Tadeu, médico nefrologista, e também a Luísa Debona Sartor, quase médica, né, Lu? Oitava fase?
Quase.
Tá quase. Vamos pro intervalo e na sequência eu volto com mais Ponto a Ponto aqui na Rádio Som Maior.
Interessante, conectado e atual. Ponto a Ponto com Pete Búrigo. Oferecimento Audi Center Criciúma, Farmácia Medicinales, Plano Saúde São José, Porto Belo Shop, Unesc e São João Cardio. 24 horas a serviço da sua vida.
Sete horas 42 minutos. Hoje no Giasse é a nossa quarta da carne. Qualidade e sabor reconhecido. Então não tem desculpa para não fazer um churrasquinho hoje à noite, viu, Pimpas? E agora eu quero trilha do nosso projeto Elas aqui da Rádio Som Maior. com saudade dessa trilha. O ano passado foi tão bacana. Olha só, a minha convidada de agora é enfermeira aposentada e faz consultoria para novas mamães e novos papais há mais de 20 anos. E o seu trabalho vai iniciar aí com um apoio, tranquilizando uma mãe nesse período que comumente sente muita ansiedade. E aí ela soluciona vários problemas, desde fissuras, empedramentos nos seios, enfim. Inês, me falaram, um passarinho me falou que se eu quiser ter um bebê, tu que vai me ajudar. É mais ou menos isso?
Bem por aí mesmo.
Inês Arendi, ela é consultora em amamentação e vai contar um pouquinho da sua história hoje pra gente. Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Pete. Boa tarde, os ouvintes da Som Maior. Então, eu sou a consultora de amamentação. Eu atendo aqui em Criciúma e como a região também carbonífera aqui ao redor. Então, eu faço as visitas a domicílio para a mãe, oferecendo esses cuidados tanto para a mãe quanto para o bebê. E é um trabalho de muita responsabilidade e também de muito carinho, de muita atenção, de muito apoio para essa mãe.
Oi, Inês, principalmente para as mães de primeira viagem, certo?
É, as mães de primeira viagem, ela se sente ansiosa, mas não se descarta as mães de segundo, terceiro filho também seguem contratando.
Porque tem gente que esquece, né? Eu tenho amigas que engravidaram depois de um certo tempo e diz, nossa, eu também nem lembro mais de nada.
É, cada criança é uma criança, né? Então, um filho nunca vai ser igual ao outro. Não é? A mãe vai passar por dificuldades, tanto na amamentação, fissura no seio, empedramento, que às vezes no primeiro filho ela não passou por esse momento. Então agora daí se depara com situações que sempre é bom ter uma consultora ao seu lado.
Ô Inês, o que mais me chama a atenção em ti é a tua tranquilidade, essa calma, né? Isso, penso eu, é fundamental para o sucesso do teu trabalho.
Sim, a mãe já é
Sim,
uma pessoa...
é uma coisa fofa.
É, a mãe já é uma pessoa que está ali, o nível de estresse, tudo é novo para ela. Então, um profissional que aborda e está dentro da sua casa, no mínimo eu tenho que estar tranquila e segura do trabalho que eu estou ali realizando.
E aí já são mais de 20 anos realizando esse trabalho,
Inês? Mais de 20 anos. Já perdi a conta de quantos pequenininhos que hoje já são grandes, não é?
São moços.
Já são moços que passaram pela minha mão. E todos eles, então, principalmente as mães, guardam esse carinho. Que hoje eu falo que quem faz a propaganda do meu trabalho são os próprios pais, os médicos, pediatras, não é? Todos envolvidos nesta parte da consultoria da amamentação.
Os homens participam? Os pais?
É, eu sempre digo que a mãe, ela tem um instinto materno, não é? Eu estou ali para dar o apoio para ela, mas o pai não carrega o instinto materno, então o pai tem que ser treinado, então eu dou prioridade, ensinar em casa todos os cuidados com o bebê é o pai, dar o banho, os cuidados do coto umbilical, troca de fralda. Então, o pai hoje tem um envolvimento muito grande. Ele se faz necessário, ele gosta de estar presente.
E tu fala para eles a importância de eles estarem perto das suas esposas,
sim,
suas parceiras, enfim?
Sem dúvida, não é? Então, assim, além de todo esse trabalho, envolve também a parte psicológica, não é? A conversa, todo aquele envolvimento pai, mamãe, bebê, os familiares. Hoje, as vó, então, com os mitos, as tradições...
Muita coisa mudou, Inês,
muita
tempo,
coisa
tempo
mudou.
De...
Então, às vezes, se faz necessário, até dependendo da relação, mãe, os avós, eles também se fazem presente. O que que mudou? O coto umbilical, que antigamente colocava faixa no umbiguinho, hoje a gente já mostra que não tem necessidade... Janelas fechadas, pelo contrário, hoje, quanto mais claridade para o bebê, melhor. Então, assim, vários mitos que a gente foi desmistificando.
E tu teve que acompanhar também essa atualização, né? Durante
Sim,
o processo de...
sem dúvida, não é? Isso
Muita
aí faz parte.
Mudou, faz parte do negócio.
Isso faz parte, não é? A gente também tem que se atualizando, tem que ir acompanhando.
Ó, o Klaus próprio tá na escuta, dizendo, a Inês cuidou do Bernardo, manda beijo pra ela é fera. Camila e o Klaus assinando. A Mari Cadorim tá dizendo, Santa Inês, ela esqueceu de dizer que é a encantadora de bebês e mamães. Me ajudou com o meu Pedro e a minha Laura. Laura desde a maternidade até em casa. Não sei se ela lembra de mim, mas eu nunca esquecerei
Sim,
dela.
Sim, abraço
pra eles. Tá te mandando um beijo.
É.
Tá, Inês, como é que funciona o trabalho? Tive o bebê, saí do hospital, fui pra casa. Inês já tá lá plena no sofá pra me ajudar? Diga que sim, Inês.
Sim, geralmente a mãe já contrata bem antes esse trabalho, não é? Mas eu costumo sempre encaixar, sempre tem alguma mãe assim que primeiro tenta resolver, solucionar os seus problemas para depois chamar a consultora, mas geralmente já é tratado bem antes. Inês, o dia do parto é tal dia provável é a alta, então geralmente é dia posterior, eu estou lá, horário marcado, e ensinando e a mãe sabendo que aquele momento eu estarei ali.
A Inês, só tem elogios pra ti, Inês, sua danada. A Inês é maravilhosa, salvou o mamá do Pedrinho. Um beijão da Semina. A Queca também tá dizendo, Pete, a Inês é um anjo do céu na terra. Não sei o que teria sido de mim sem ela. Aliás, ela ensinou, inclusive, o meu marido a como dar banho no Gu e como agir em caso de emergência. Foi fundamental pra nós dar um beijo carinhoso nela por mim.
Obrigado pelo carinho de todas vocês. Todos moram no meu coração.
Mas tu é sempre assim boazinha, Inês? Ou tu puxa uma orelha também, do pai, da mãe?
Nem sempre há essa necessidade. Porque os pais, eles depositam uma confiança muito grande no meu trabalho. Eu costumo dizer que aquilo que eu falo é lei. Não é? Até as vó, um dia desse eu encontrei ela, disse, Inês, a gente não colocava uma vírgula. Se você não disse, ninguém faz. Não é? Então, assim, é uma responsabilidade. E quando eu tenho um momento que não está certo, então cabe a mim falar, não está certo, esse neném não está mamando, não está tendo uma produção adequada, vamos ver o que a gente precisa corrigir e assim por diante. E as mães todas sempre depositaram essa confiança no meu trabalho.
Eu estou percebendo, Inês. Rola uma consultoria por WhatsApp, por exemplo, Inês, acordei, 4 da manhã, me ajuda, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, possível isso?
É possível, tenho 3 que são aqui de Criciúma, moro nos Estados Unidos, eu estou dando a consultoria via online.
Que legal.
Tá? Então, assim, claro que aqui também, né? A hora que elas se sentirem necessidade, eu digo que o meu trabalho se estende. É a visita a domicílio e depois se estende via online.
O que esse teu trabalho mais te ensinou nesses mais de 20 anos de profissão?
O carinho, não é? A responsabilidade de cuidar de uma vida, não é? Cuidar da mãe e de um bebê é uma responsabilidade muito grande. Então, precisa ter muita responsabilidade e muito amor. Então, o que mais me marcou na vida é ter essa responsabilidade que você está dentro daquela casa e precisa saber, dentro do da tua sabedoria, saber avaliar.
A Monique Barata também tá na escuta dizendo eu, manda beijo pra Inês, eu amo. Pergunta pra ela se o André não foi especial. Todo mundo coruja dos filhotes, né, Inês?
Isso. O André foi um período que eu passava a noite na casa, não é? Então, eu antigamente, assim...
Antigamente, tu dormia na casa?
Isso, dormia.
Hoje em dia, não mais.
Não, o André foi o último dos meus bebês que
foi
eu passava
a
noite. Foi, eu fugi quando ele tinha 1 aninho. Tá? Então, eu cuidei dele até ele ter 1 aninho. Eu ia, falhava um dia, ia de novo. Então, assim, a gente também ficou um carinho muito grande por essa família da Monique, doutor Leandro e principalmente as crianças.
Tu ganha vários filhos de coração, né, Inês?
Verdade.
Teu trabalho de idas e vindas nas residências com os papais, com as mamães.
Muitos filhos, todos eles são filhos de coração. Tá? Eu digo que eu não tive meus filhos de coração, mas ganhei muitos filhos de coração.
Tu espera o teu meu, então, combinado?
Sim,
estamos aqui. Vou te cobrar. Eu conversei com ela, que veio contar a sua história muito linda, muito elogiada aí pela nossa audiência. Ela que é consultora em amamentação, a Inês Arendi. O pessoal que quiser te encontrar, Inês, telefone?
Sim, posso passar?
Deve?
99-37-1091.
Fácil. Eu vou pro intervalo e na sequência eu volto pra gente fechar o nosso ponto a ponto. Não sai daí.
Você está curtindo o Ponto a Ponto com Pete Búrigo. Oferecimento Audi Center Criciúma. Farmácia Medicinales. Plano Saúde São José, Porto Belo Shop, Unesc e São João Cardio, 24 horas a serviço da sua vida.
E eu tenho 3 minutinhos para fazer um convite para vocês. Eu não, na verdade, o percussionista Rodrigo Campos. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem?
Olá, Pete, tudo bem, tudo certo.
Conta pra gente o que é o Concerto Didático Latino Flamenco.
Esse daí é imperdível, hein? Vou estar aí no Sesc de Criciúma amanhã para esse concerto didático, falando sobre música flamenca, música espanhola e sobre música cubana também, música latina, salsa, merengue e os ritmos derivados do Caribe, né?
Ô Rodrigo, você estava me contando que o Osir Padilha, né, que é o teu parceiro nesse projeto, é um dos maiores músicos do Brasil em flamenco?
A ligação está um pouco ruim, não estou conseguindo ouvir bem.
Está me ouvindo agora?
Agora tá, melhorou um pouco.
Melhorou? Está me ouvindo bem?
Melhorou. Agora sim.
Não, eu falei que tu me contou que o Osir Padilha é um dos maiores músicos do Brasil em flamenco, é isso?
É, exatamente. O Osir é um cara assim, que vale a pena ir no Sesc para trazer o trabalho dele. Tal de Joinville, aqui de Santa Catarina, mas está morando atualmente em Paraná. Ele viaja o Brasil inteiro e é um dos poucos cantores de flamenco do Brasil. Dá para contar, assim, tem uns 3 ou 4 no Brasil que fazem esse estilo bem. E o Osir, ele, na verdade, não só na minha opinião, né, das pessoas que chamam ele para os trabalhos, ele é o melhor, assim. Ele é muito privilegiado porque ele tem um timbre bem peculiar para o estilo flamenco, né? Então, quem for no Sesc amanhã vai estar vendo e ouvindo algo realmente diferente que a gente não costuma ver na região de Criciúma.
Amanhã, a partir de que horas?
20 horas no Sesc. O legal é que é gratuita, então não tem desculpa, né? É só chegar lá e assistir.
Dois talentos da nossa música, o Osir Padilha e também o Rodrigo Campos, perdão. Prazer falar contigo, Rodrigo. Esperamos aqui pra gente gravar um programa.
Pois então, eu queria estar aqui pra gente fazer ao vivo. Vocês iam gostar muito, mas quem sabe uma coisa aí dá certo.
Vocês chegam mais tarde, né? Tá certo, não vão faltar oportunidades. Um beijo pra ti e bom espetáculo amanhã à noite no Sesc, entrada gratuita.
Isso aí, gratuito.
Tchau, tchau.
Valeu, Pete. Abração. Tchau.
Deu pra pegar, né? Mais ou menos o convite, né? Tá valendo. Às vezes as ligações ficam assim, acabou meu tempo. Vem aí Arthur Lessa ao vivo das 6 às 7 no comando do Ponto Final, mas amanhã eu volto, hein? Das 5 às 6. Um beijo, tchau.